Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou Alexandre Galvão Chelão. Estamos aqui começando mais um episódio. E eu acho que eu falei a frase errada, mas tudo bem, vocês entenderam. Estamos aí. É a nossa última sexta-feira do mês. É o nosso episódio dedicado aos fatos que viraram notícia. E esta é a edição de setembro de 2018. E na bancada de hoje estamos aqui com o Felipe.
Fala, galera, beleza? Não fiquem pelas notícias, mas pelos comentários, que vale a pena.
Exatamente, estamos aqui também com o Lucas.
E aí, galerinha, beleza? Lucas aqui, e muita história pra contar, né? Vamos contar histórias.
Caraca, que ânimo, hein, velho?
Puta que pariu. A animação dele tá contagiante.
Bora contar história.
Puta que pariu.
Vamos aqui também na estátua de Putin.
Não, pelo amor de Deus, já tá demais, né? Bom, deixa pra ver.
Esse é o típico humor do eleitor esse ano, porque o negócio tá feio.
Que eu tô mesmo.
Você nem me fala disso que eu... Enfim.
Bora. Não bora falar de política, não, que já basta no trabalho, no ônibus e nas...
Aqui em casa. Caraca, o podcast é de games. Vamos ser até a pauta, caralho.
Mas eu tô falando que não é pra colocar isso.
Nem terminei de apresentar a bancada e vocês já estão discutindo política. Nem terminei de apresentar a bancada.
Demônio!
Que sério!
Bora botar nossa história.
Eu não quero dar rage, que tá calor!
Historinhas, pessoal. Historinha.
Já tô voando, velho. Tem um ventilador no meu quarto.
Aí, pessoal, vocês já estão sentindo o clima do episódio de hoje. Estamos aqui também com o Jonathan.
Eu não vou nem conseguir me apresentar, que eu tô rindo dessa situação.
Não pode nem deixar falar.
Miranha é Batman! Miranha é Batman, por isso que é bom.
E por último, mas não menos importante, estamos aqui com o escandaloso da semana, o Gabriel.
Opa, Gabriel Jax aqui, e hoje eu trouxe minha gaivota.
É por isso, não. Gente, a gente tem que mudar a tag do programa. A partir de hoje, o Blastcast não é mais um podcast de games, é um podcast de humor e de loucura com games. Vamos dizer.
Sim, é o melhor motivo, melhor explicação.
Agora é o seguinte, vamos agilizar, velho, que esse fone tá me esquentando a cabeça, eu tô com a porta fechada.
Pessoal, bora agilizar.
Aí tá mais calor.
Vamos seguir então. Olha só. Vamos seguir então o conselho do amiguinho. Vamos pra nossa vinheta e, na volta, começamos a comentar sobre os fatos que viraram notícia em setembro de 2018. Solta a vinheta.
Ué, onde que tá? Ah, tá aqui. Blastcast.
Welcome to your doom.
Something tells me I'm not gonna like this.
What is a man?
Sonic's the name, speed's my game. Let's a go!
Marry me with my money.
I am the god of war!
Some people fucking do it.
I cut off heads.
Nerf this!
Começar a comentar sobre os fatos que viraram notícia depois dessa loucura que vocês acabaram de acompanhar aí, essa nossa vinheta, né? Lucas, por favor, chama pra gente a primeira notícia de hoje.
Então, vamos lá. Primeira notícia de esportes. Da notícia Liga Flash, não. Vou... Calma.
Não, calma.
Calma.
É sobre
nossa
o quê?
Senhora,
é sobre League of isso. Legends.
Isso.
Quero café!
Eu quero mesmo, não posso, mas eu quero, meu estômago tá fudido, né? Eu não posso. Mas vamos lá. Kabum vence Flamengo e é campeão da segunda etapa do CBLOL 2018.
Olha só.
Isso aí. O jogo foi... Vocês assistiram o jogo, hein? Vocês assistiram a final?
Assisti. Cara, olha, por incrível que pareça, eu vou fazer uma confissão. Cara, eu nunca, acho que eu nunca nem vi como que é a interface de LoL. Mas...
Mentira, como é possível?
Eu juro pra você, cara. Eu já vi três.
Então quer dizer que se estiver passando LoL na televisão, você nem sabe o que é. Nem vai, cara, saber se é LoL,
não. Ah, não, se tiver passando na televisão, eu vou saber que ou é LoL ou é Dota.
Não, Dota não passa na TV. Não, é diferente. Dota passar na TV.
Aí vai ser, então é LoL, velho. Aí, tipo, mas assim, eu não tenho familiaridade nenhuma. Mas nem com Dota, nem com LoL, nem com...
Você nem deu vontade nenhum. De ver uma vez, assistir, de jogar uma vez, assim?
Cara, vontade, eu já até... Ah, velho, de curiosidade, mas não... Ah,
é difícil ver no começo.
Nunca viu, velho? Juro, cara, nunca vi.
Nunca vi ninguém jogando uma partida, assim.
Dota eu já vi, mas LoL, nunca vi. Já vi, assim, trecho rápido. Tipo, o Galvão narrando o Pentakill, sabe? Nossa,
Galvão narrando o Pentakill.
O Tetrakill.
Eu vi ele narrando lá, de verdade, sabe? Mas é engraçado. Mas o ponto que eu ia chegar, que a gente andou isso tudo pra voltar no mesmo lugar, é porque aqui na minha cidade, apesar de, tipo, de ter só uma sala de cinema, eles passam o CBLOL, cara.
Olha!
E aí eu já quis ir de curiosidade, sabe?
Isso é legal porque, tipo assim, eu e o Felipe, que a gente mora em capital, né? Não tem isso. Entendeu?
Meio aqui é o pessoal. Eu participei de um evento, de que os caras fecharam a parte da Fonte Nova, que é o estádio, o maior estádio daqui da cidade.
Ah, sim, é mesmo. Eu vi que você tava postando no Instagram, que você tava lá.
Foi. Eu fui lá, eu não fui por causa do League of Legends, eu fui porque eu tava organizando evento de Pokémon TCG. Que foi, tipo assim, um side event lá.
Você transa.
E aí eu tava lá assistindo, de vez em quando eu ia lá assistir, mas tinha muita gente, tipo assim, fechou, lotou parte da arquibancada, pô. Era... Essa coisa sensacional,
cara,
assim.
Cara, é um evento. Hoje esportes é algo absurdo, cara. Só não vê quem não quer. O fato é esse. Você tem aí a maior premiação do mundo em Dota. Você tem premiação absurda em LoL, em CS. Cara, hoje só não vê isso como algo rentável quem não quer. É difícil, é muito difícil sobreviver disso.
A única coisa, tem que ser um dos melhores
do mundo, cara.
Uma coisa, assim, que eu quero comentar, que muita gente pega e fala assim, ai, você perde seu tempo assistindo os caras jogando o jogo. Filho, futebol. Só isso que eu vou dizer, tá bom?
Mas
enfim, a notícia em questão que a gente gostaria, que a gente acabou que só citou, mas não comentou sobre nada, foi que no início desse mês aconteceu a edição do CBLOL que consagrou a equipe da Kabum como campeã do torneio, e ela vai ser a representante do Brasil no Mundial que vai acontecer lá na Coreia do Sul agora no mês que vem, em outubro. E acho que assim, não tem muita coisa que comentar, entendeu? Mas assim, fora isso que a gente acabou de comentar agora, todos esses comentários, eu quero acrescentar ainda também que ainda existe aquela discussão sobre também transformar esportes em esporte olímpico. Mas agora com a próxima Olimpíada sendo no Japão?
Não. E não,
o
Maia
sendo embaixador, enfim.
Gente, xadrez é um dos jogos mais antigos do mundo e não tá nas Olimpíadas. Porque a Olimpíada é um esporte físico. São esportes físicos. Você tem que usar o corpo inteiro pra fazer isso.
Vou dar um exemplo.
LOL, você usa só a cabeça e a mão no máximo.
Não. Mouse. O reflexo de um jogador profissional de Counter-Strike é o mesmo de um piloto de Fórmula 1.
Mas não correndo.
Cara, mas o tempo de resposta que ele tem é o mesmo. A habilidade
exigida... Mas são tipos de esportes diferentes, cara. Não,
sim,
não tem a
por isso que é e-sports, entendeu? É uma categoria igual Paralimpíadas, entendeu?
Mas é que aí que tá, tipo...
É um negócio que
é pra tentar elevar, mostrar as pessoas de cada país que estão no auge do ápice físico. Dentro do esporte. Os e-sports, eles são esportes eletrônicos, eles são esportes de mente. Então são coisas diferentes.
E o hipismo?
Cada um no
o
seu hipismo, quadrado.
O ápice físico é o cavalo, velho.
Mas boa, ainda filho, tem, boa. Mas ainda tem. Mas não é só o cavalo, tem o próprio treinamento do cavaleiro em dar o comando do cavalo pular. O cavalo não pula sozinho.
Mas o treinamento do cavaleiro consiste em ele ir pra ir um país e treinar com seu mestre pra conseguir a armadura de 11.
Isso aí já tá começando a tomar um rumo esquisito.
É, começou, né? A piração. Não, mas assim, o instinto do cavalo não é de pular. Eu sei disso porque eu estudo biologia, né, no fim das contas. É, o cavalo, ele não tem estímulo de pular. Pensa assim,
ah, então você quer dizer que uma tonelada esse... então, de peso... Então, peraí, então quer dizer que se o cavalo estiver correndo em direção a uma parede, ele não vai... Ou ele para por instinto, ou ele vai se esborrachar na parede?
Não, ele desvia. Ele vai passar pro outro lado. Ele não é
o
burro.
O instinto dele é desviar.
É. Ele, não é... ele é um animal, ele não é burro. Tá,
Xelão? Não, eu não tô dizendo que ele é burro.
Ele vai olhar uma parede, ele vai se esborrachar. Não, ele não vai correr em direção à parede.
Não, vamos dizer que... É burro, mas sei lá, às vezes ele tá correndo no... Às vezes ele tá correndo no lugar escuro, ou então ele tá com a visão ruim, entendeu?
Inclusive, se o cavalo dá de cabeça na parede,
eu não tô dizendo que o cavalo vai dar a louca e... correr pro rumo da parede, entendeu?
Mas é o instinto do cavalo... Deixa eu falar a parte da biologia. O cavalo, ele é um bicho de quase uma tonelada.
Gente, cavalo não, cara. Vamos lá.
Meia tonelada que se sustenta em cima de quatro dedos.
A senta que lá vem a história. Quando o Jonathan começa a falar, você pode sentar.
Mas vai tomar no teu cu. Enfim, ele se sustenta em quatro dedos. Então, tipo, é muito peso em cima de um único dedo pra ele pular. Por isso que o cavalo machuca a pata muito fácil quando faz
isso. Então, por isso que cavalo, então, tu tinha que estar no campeonato de Kung Fu.
Caralho, velho.
Os caras fazem flexão com os dedos lá, velho.
Ai, ai. Eu ri só pelo absurdo do comentário, cara.
Esse é o instinto do Felipe e do
instinto
do Gabriel também.
Ai, esquentou, velho.
Tipo assim, velho, eu não jogo videogame porque tem muito bolo de laranja, saca?
Vamos prosseguir. Não tem cavalo. Não tem cavalo, tá? Cavalo morreu.
Enfim, foda-se, não tem nada a ver com essa.
Cavalo pegou gripe e morreu. Vamos pra próxima notícia. Ainda sobre eSports, tivemos também esse mês mais uma etapa da Copa do Mundo de Overwatch, onde o Brasil até jogou bem, mas caiu, mas teve a infelicidade de cair na mesma chave de duas das seleções favoritas no torneio.
Jogou bem, mas foi uma bosta. Não, tô zoando.
Jogou bem, mas assim, em comparação com o ano passado, onde quiseram levar só a galinha do YouTube pra poder representar o Brasil, entendeu? Mas esse ano levava o pessoal que sabe jogar melhor. Duas das principais seleções favoritas ao título deste ano, que são simplesmente as seleções do Canadá e dos Estados Unidos, que foram as duas que se classificaram para a próxima etapa que vai acontecer na...
Quando fala Canadá, você lembra do Bob?
Bob? Bob Generic?
Fala do Canadá. É, mas Jenner.
É, o Jenner.
Caralho, o cara conseguiu fazer a dentro do Brasil com referência aí, né? Parabéns.
O quê?
Parabéns.
Tem um episódio dos cadadenses.
Falei do Bob psicótico.
Tá, conclui aí a referência do Bob.
Conclui.
Do Canadá, velho. Canadá.
É. Canadá?
É, o Canadá.
Não entendi.
Minha única referência ativa de Canadá é em South Park, que lá isou o Canadá de uma maneira espetacular.
Sim.
Tem que ver no jogo. No jogo é maravilhoso, cara. Com o jeito que eles vão no Canadá.
Ah, a minha referência de Canadá é a Luísa, que agora está no Canadá.
Nossa.
Ai, nossa, ressuscitou a piada que estava há muito tempo morta.
E enterrada.
Vocês viram que até o McDonald's fez a brincadeira com a Luísa. Canadá. Chamou a Luísa, chamou o pai dela, fez um zão todo.
Desculpa, gente.
Saúde! Muita saúde, paz, felicidade. Amor no coração, e vamos lá contar nossas...
Meu Deus, essa pessoa tá muito chapada aqui hoje.
Eu tô fazendo isso, eu tô falando...
Ouvintes, por favor, não usem droga.
Acho que isso é um remédio, se eu tivesse tomado café, tá já pior.
Enfim, prosseguindo sobre os comentários sobre a notícia, infelizmente o Brasil não conseguiu prosseguir na competição. E
morreu.
E morreu. Não literalmente, mas morreu na competição. Vamos então com a nossa próxima notícia, que é sobre Assassin's Creed. Quem aqui é um não vou dizer fã, porque hoje é complicado você dizer que é fã de Assassin's Creed, tipo, falar que é fã de FIFA, é meio complicado, né, pega mal.
É complicado você dizer que você é fã de qualquer coisa.
Pra não ficar uma coisa muito comprometedora, quem de vocês aqui é um apreciador, vamos dizer assim, da franquia Assassin's Creed?
Ó, cara, eu posso falar que eu sou um apreciador que não jogou nenhum jogo por completo?
Pode.
Acho que eu só joguei o 3 inteiro. Não, eu nem cheguei a jogar o 3 inteiro porque eu não conseguia passar da última fase.
Você tem uma ótima oportunidade agora, pois o Assassin's Creed 3 é justamente dele que nós vamos falar. Foi anunciado este mês que ele vai receber um remaster, assim como aconteceu com o Assassin's Creed 2. E a trilogia do Ezio, no caso. Né? E o pessoal...
É um Downmaster, né, do 2, né, porque...
É, o 3 não é o do...
Eu não queria ter atualizado o meu 2 na Steam, ele tem um tanto e ele atualizou sozinho.
O 3 é o do Connor, é o que lá, lá nos Estados Unidos.
É o do índio.
É, o que eu não lembrava o nome dele.
O Connor.
John Connor.
Kenway.
É o Exterminador Sem Futuro.
Sem futuro. É nesse que ele mata o George Washington, né? Não deve ser? Acho que não deve ser.
Mas achava muito maneiro, andar nas árvores era muito.
Sim, era legal. Foi até nisso que começou aquela mecânica dos navios que o pessoal explorou pra caramba no 4. Por sinal, enfim, o Assassin's Creed 3 foi anunciado como.
Eu cheguei a jogar.
O Assassin's Creed 3 Remaster foi anunciado como um dos itens que estarão disponíveis no passe de temporada do Assassin's Creed Odyssey, que será lançado na próxima semana. E que o pessoal que comprar o passe de temporada vai ter acesso antecipado ao jogo. Mas que, semelhante ao que fizeram com Far Cry 5, também esse ano, anunciaram o remaster do Far Cry 3, ele será lançado posteriormente para você comprar ele como um título standalone. Ou seja, só esperar um pouquinho mais que aí você pode... completar a sua coleção, caso você não tenha, ou então adquiri-lo se você não teve a oportunidade de jogá-lo da primeira vez. Recomendo, é um jogo muito bom. Não é o melhor da franquia, mas ele tem uma história legal. O começo da história é meio arrastado, meio não, é bastante arrastado, mas depois esse negócio assim...
Ah, você joga, joga umas 10 horas pra começar.
É, mas depois que...
até começar demora.
Mas depois que o jogo engrena, meu amigo...
Até o bicho pegar,
aí o trem vai. Aí o trem rende. Fica a dica.
Eu acho assim, cara.
Trem excelente.
Eu acho que tinha. Por exemplo, há uma opinião meio fora do contexto, mas eu acho que a Ubisoft, o ano que ela ficou sem lançar um jogo, que deu essa respirada, acho que fez muito bem pra série, saca?
Fez mesmo.
pelo assim, eu não. Mesmo não jogando, sempre só acompanhando alguns gameplays pra ver como que o jogo tá graficamente.
Você tá falando no caso do Origins?
Do Origins, de todos. Eu sempre acompanho pra ver um pouco como tá a dublagem, como que tá a jogabilidade. Mas, assim, questão de história, eu viajo na batatinha, saca?
No caso do Origins, eu tenho ele, eu joguei ano então, passado, muito bom.
Aí, de acordo com o que todo mundo me falou, cara, todo mundo falou, velho, Assassin's Creed tá excelente. Tipo, esse ano que ficou sem lançar.
Na época que eu tava jogando Origins, eu tava em alguns momentos eu tava jogando com um amigo meu, que ele também gosta de jogo de mundo aberto, esse tipo de coisa, né? E conversando com ele quando a gente tava jogando, a gente chegou na conclusão assim, cara, a única coisa que tá atrapalhando esses jogos, tanto o Origins e agora o Odyssey, é simplesmente o nome Assassin's Creed, porque... mas assim, falando sério...
Manchou, né?
Você vê o gameplay bonito, você vê uma história legal, isso aqui, mas aí quando a pessoa vê que é Assassin's Creed, só pelo fato de ser Assassin's Creed, por causa dos problemas que a franquia teve, tipo, há uns 3, 4 anos atrás, e ficou marcado, entendeu? Só por causa do nome, tem gente que tá afastando por causa do jogo por causa disso, entendeu? Vê que Assassin's Creed, não vou mexer com isso, não.
Mas é igual o Call of Duty, porque Call of Duty, ele, antes de até o GTA V lançar, cara, você via o Call of Duty batendo um recorde de venda.
Sim. Todo ano batia recorde.
Lançamento todo ano.
Ah, é.
Cara.
Nossa, tava no inferno.
Hoje você fala, cara, ninguém quer saber o que tá acontecendo, velho.
Aham.
Uhum. Virou assim, é.
Igual. Tava lendo bastante coisa sobre o Odyssey que vai lançar semana que vem, desde quando anunciaram. É o Assassin's Creed com a maior experiência de RPG que você vai ver num jogo da franquia, entendeu? Mas aí fica aquele negócio, cara, você tem tudo ali menos Assassin's Creed, você não consegue ver Assassin's Creed da maneira que era antes, entendeu?
É, isso podia mudar. Eles podiam mudar o nome, né, da franquia, colocar, sei lá, Murderous Church.
Sei lá, né, mano? Vou colocar só Creed, sabe? E põe um Stallone na cara também.
Eu tava vendo essa vida longe já. Já tava vendo o tchauzinho.
Tocando a musiquinha do...
Mas assim, mas só, eu tava conversando com o meu e, tipo, com as coisas que eu tô acompanhando de notícias, graças e tudo mais, é uma coisa que eu percebi e outras pessoas, eu vi que também estavam sentindo meio isso, entendeu? O jogo tá muito bom, mas o nome tá atrapalhando, porque tem um peso, entendeu?
Agora uma pergunta, o Origins é um negócio assim que eu caguei, saca? Eu sei que até o 3, até o 4 ele tem ali bastante coisa, mas... A parte que se passa nos dias atuais.
No Origins? Cara, são muito esporádicas. Eles não exploram tanto, igual aconteceu até o 3, entendeu?
É, eles não usam mais...
É, porque assim, até o Assassin's Creed 3, eles tinham um foco muito grande no que se passava nos dias atuais, porque tinha um personagem relevante ali, que era o Desmond, entendeu?
Sim, que era o Desmond.
Não, no 3... No 3 nem tanto.
Mas
no
3 até o 3 o 3 eles estavam explorando isso, entendeu? Do 4 pra frente, agora o foco aqui vai ser tipo, a teoria.
Parte legal do jogo.
Você passa mais tempo dentro da Animus, vivendo as memórias e tudo mais lá, mas ainda tem que ter, assim, pelo fato de ainda precisar ter o contexto do porquê você tá lá. Tem trechos que você tem que mostrar nos dias atuais, Abstergo e aquela coisa toda.
Mas eu acho assim, eu acho que eles tinham que rebootar a série sem a parte do dia atual, velho. Ia ser mais legal, tipo, contando só a história dos assassinos, velho.
Pra você ver como esse negócio é um cu, no próprio filme do Assassin's Creed eles começaram a usar muito a parada da Abstergo e da Animus, e no fim das contas o que aconteceu com o filme foi uma bosta.
Eu não sei porque eu não vi até hoje.
Os caras têm o raio do Magneto. Eles tinham um Magneto na mão e fizeram um filme bosta. É impressionante.
O final é péssimo, somente isso.
Não, o final ele deixa o gancho pra um próximo. Cara, é o que a maioria dos filmes hoje faz, cara, de franquia. Então, mas não começa a reclamar, é a mesma coisa que você começar a reclamar que a chuva tá te molhando, velho.
Não, é diferente. É diferente você pegar um filme e já fazer pensando no segundo. Vários times já tentaram fazer esse negócio, não dá
certo. Cara, mas é igual... Você já jogou Mass Effect, cara?
Hã?
Você já jogou Mass Effect?
Na verdade, Mass Effect foi feito pra ter sequência.
Então, mas por exemplo, Mass Effect... Você joga 48 horas a história. Cara, a hora que o jogo acaba, você fala, beleza, e agora? Aí, cara, aí você tem que esperar sair o Mass Effect 2, saca? Porque foi isso, velho.
Mas são coisas, são mídias até meio diferentes, né, cara? Bem diferentes.
É diferente.
Sim, não, a gente tá falando de mídia diferente, mas... Cara, hoje, se qualquer coisa de franquia que você for pegar pra fazer, os caras vão pensar fazendo uma sequência, velho.
Mas o cara do filme do Assassin's Creed...
Os caras querem ganhar dinheiro. Quer ver um exemplo bem atual, bem prático disso que tá acontecendo? Recentemente eu joguei o Miranha, o Homem-Aranha... E o final do jogo, assim, a cena pós... Porque, assim, cara, tá filme da Marvel total, porque tem uma cena pós-créditos, aí tem os créditos artísticos, vamos dizer assim, né? Aí depois tem aqueles créditos gigantes, com a tela preta e tudo mais. Aí tem outra cena pós-créditos, igualzinho filme da Marvel, aquele negócio. Tem que ficar com o controle na mão até o final. Aí, a cena pós-créditos, ela já deixa... Assim, a história em si já deixa algumas coisinhas abertas, entendeu? Mas a cena pós-créditos, a última cena pós-créditos do Homem-Aranha, Cara, ela deixa um. Ela não deixa um gancho, não. Ela deixa aquele, uma daquelas garras daqueles um brinquedos de chegar pelúcia, sabe? Ela deixa uma garra
da escavadeira, né?
É a continuação.
Escavadeira.
Entendeu? Ela deixa uma garra retrátil enorme, né? Só um gancho, ela deixa uma garra enorme pra poder
jogar. Tipo,
não é da, então, deixa o braço inteiro do quando Capitão tiver Gancho. Um outro jogo.
Deixou o Capitão Gancho. Exatamente isso.
Deixa o próprio deixa o gancho lá junto com o Smee.
E o crocodilo.
Ela deixa o link pro download do próximo jogo já.
Junto com o Majora's Mask, Zelda. Caepa
Faz igual o jogo que.
Ninguém entendeu, que merda. Piada bosta. Piada sem graça.
Vamos fazer o seguinte, então. Vamos partir pra próxima notícia, então, pra não perder muito o foco. Porque eu
passar
foco,
uma
foco
piada de assassino, viu?
Nossa senhora.
Mas...
Faz aí. É que ele passou e você não viu.
Vamos.
Não, era aquela hora que a gente tava falando de mudar o nome da série, aí eu falei, não, coloca na capinha só com os caras assim, com um avental de cozinheiro, com um sino na fogueira.
Ah, o Assassino Creed.
Só o Assassino.
Ai, cara.
O Assassino.
Primeira notícia deprê do episódio de hoje, cara, é assim, é um tipo
não
de
quer ouvir, que a gente... é chato.
É chato. É chato dar, não quer ouvir, não quer ler sobre, mas acontece, cara. É a vida, é assim que funciona, é bola pra frente e tudo mais. Essa semana, e já recorrente de alguns fatos que ocorreram com a Telltale, finalmente foi...
De certo modo, né?
Cara, é até triste falar, é muito chato. De certo modo, a gente fica até meio incomodado de falar sobre isso, mas... É aquele negócio, né? Acontece. A Telltale, ela vai fechar. O fato é esse. Quando começou a sair as notícias, ficaram aqueles negócios que, mas eles ainda vão terminar de fazer umas coisas. Sim, eles vão terminar de fazer alguns projetos e outros aí que estão lá em aberto e tal, mas no geral eles vão terminar isso aí e vão encerrar as atividades de forma definitiva. A notícia começou com a demissão de cerca de 90% da mão de obra do estúdio, entendeu? Deixaram só
o
mínimo necessário para poder terminar os projetos. Deixaram a rapa do tacho para conseguir terminar alguns projetos que ainda estavam em aberto. Porra, lá, que eles não podiam...
Quase não ficou nenhum funcionário para contar a história, hein?
Só eu acho que essa foi uma tentativa de piada,
pegou a piada.
Eu acho que isso
Mas, assim, uma coisa é quando, por exemplo, igual aconteceu também com, no caso da EA, que eles simplesmente fecharam o estúdio do Dead Rising. Não, foi a Capcom que fechou o estúdio do Dead Rising. Tipo, a gente não quer mais mexer com isso aqui, fecha, manda o povo embora. Ou então desloca para outros estúdios. Isso é meio que, por um lado, é sacanagem, mas, assim, mercadologicamente falando, nem sei se está certo esse termo que eu usei. De uma maneira mais empreendedora, é mais viável fazer isso do que continuar tendo prejuízo com um estúdio que não tá dando retorno.
Porque, cara, todos os jogos são adorados, cara.
Cara, todos os jogos têm excelentes críticas, são muito bem recebidos e tudo mais. E no início do ano, eles anunciaram que estavam com uma parceria mega foda com o pessoal da Netflix, entendeu? Aí a gente pensou, nossa, cara, olha pra onde que tá indo isso aqui, cara, que maneiro. Aí, de repente, pega todo mundo com essa notícia
eles
de que
do acordo simplesmente com a Netflix, ou seja, provavelmente o acordo não foi fechado.
Não foi pra frente.
Mas segundo fontes, assim, de notícias, assim, de algumas fontes confiáveis, desse acordo com a Netflix, parece que a parte do Minecraft eles ainda estão trabalhando com isso. Já o do Stranger Things ainda está meio incerto. Tem fontes dizendo que o projeto ainda está ativo, outras fontes dizendo que o projeto foi realmente cancelado. Mas o que é fato mesmo é que a temporada atual do The Walking Dead, que estava sendo lançado por agora, os episódios, ela está cancelada. O segundo episódio saiu essa semana.
Teve uma atualização, Xelão, que eles vão tentar finalizar a última temporada de The Walking Dead.
É por isso que eu tô falando. Isso fica meio em aberto, porque tem quando eu tava montando a pauta, eu tava justamente falando, deixa eu ver
uma notícia
que
tá isso aqui. De 11 horas atrás.
Aí eu tomo por baixo. Pro pessoal que já acompanha o nosso programa, a gente toma por base o que foi publicado no nosso portal, lá no Game Blast. Mas, assim, eu tomo por base isso, mas quando eu tô montando a pauta, não, deixa eu verificar em outros locais como, em que pé que tá isso aqui, porque tem notícia que às vezes na hora que eu tô fazendo a pauta, ela já sai alguma atualização, alguma coisa assim. Principalmente quando é notícia desse tipo, entendeu? Então, assim, tem fontes que dizem, sim, no caso, o projeto de Stranger Things com a Netflix ainda tá de pé. Outras fontes não confirmam, outras já dizem que foi cancelado. Então, o que é fato é que eu tô tomando por base o seguinte, o que é fato não, eu tô tomando por base o que tá publicado lá no nosso site. Pode ser que até o dia da publicação, essa notícia esteja atualizada, porque a gente sempre coloca o link lá. Então, por via das dúvidas, você clica no link aí que tá na descrição, referente a essa notícia, e vê em que pé que tá. Mas no momento que a gente tá gravando, a situação é essa. A temporada de Walking Dead, ela tá interrompida, / cancelada, e o pessoal da Telltale ainda tá trabalhando com o projeto do Minecraft. Stranger Things não vai rolar, e The Wolf Among Us, a temporada 2, também não vai rolar, o que me deixou muito triste.
Sabe, cara, sabe o que eu fico chateado? Porque são jogos como o próprio nome da produtora fala, são de contar histórias. E eram jogos que eu sempre via com a possibilidade deles virem dublados. Porque...
Sim. É o tipo de jogo que dá pra fazer isso muito bem.
O último Walking Dead, ele veio dublado. Inclusive pela nossa querida Luísa Caspari, que é a dubladora da Ellie. E, cara, é um trabalho excelente, sabe?
Não, e detalhe, assim, o que eu vejo também é que a Telltale meio que abriu as portas, reabriu as portas, vamos dizer assim, para esse tipo de jogo, porque não é um gênero novo, era um gênero 90, que era muito popular, cara, nos PCs na década de 90.
Caiu no final da década de 80. É só 90. Você ver Maldição da Ilha dos Macacos.
Tem um jogo da LucasArts que eu adoro também, que é aquele The Dig, né, que é escrito até pelo Spielberg.
Os famosos point and clicks, né?
E assim, esses jogos, eles eram muito populares no final da década de 80, 90.
O nome mesmo.
Eram os chamados Adventures.
Full Throttle.
Foi até lançado remasterizado, o Green Fandango também foi relançado remasterizado. O melhor do Green Fandango,
ele relançou com remasterizado com a dublagem clássica. Cara.
Poxa, Green Fandango... Green Fandango é responsável por um dos podcasts que eu simplesmente adorei por anos ouvir, que era o Jurassic Cast, e que o host era o Manuel Calaveira, que é o personagem principal do Green Fandango, pô, mesmo. Então é um dos motivos pra eu gostar muito do...
Sim. Aí o que aconteceu? A Telltale, ela reabriu as portas pra esse gênero de jogo pro mercado, entendeu? Eles ficaram populares de novo. Tanto que você tem outras empresas trabalhando com isso também. A gente tem a Quantic Dream, que é a que fez o Heavy Rain, fez o Beyond Two Souls, o recente Until agora Dawn. O Detroit Become Human. O Until Dawn é da Super NES. Tem gente
da Quantic Dream?
Não, tem gente que acha que é da Quantic Dream, mas não é.
Desculpa, falha minha.
É da Super NES.
É por causa do estilo. É por causa que pelo estilo, sim, né?
O estilo é bem legal. Na época eu também achei que era da Quantic Dream. Eu fui ver, não é, da Super NES.
E como a gente não conhece muito estúdio que faz esse tipo de jogo, era só a Quantic Dream e até o Tail. A gente acaba que associa.
Tem também a Dontnod.
Life is Strange, é isso que eu ia perguntar, se quem estava que fazia Life is Strange. Dontnod.
É da Dontnod, que é um estúdio da Square Enix.
Uhum.
Ela que faz Life is Strange. E são títulos mega populares.
Life is Strange é jogo da vida de muita gente. Tem gente que fala que é maravilhoso.
É um dos jogos da minha vida, cara. É um dos jogos da minha vida, eu juro pra você. Eu coloquei ele na frente de Last of Us, pra você ter uma ideia.
Até o Tail, até pouco tempo, coisa de uns 2-3 anos, começou a pegar umas franquias mais conhecidas pra fazer os jogos. Ela fez dos Guardiões da Galáxia, fez 2 temporadas do Batman.
Cara, tem 5 episódios, eu não sei de quem que é, mas tem um do... Vou até olhar aqui quem que é a produtora, só um minutinho. Pode prosseguir, Xelão.
Entendeu? Aí a gente vê uma notícia dessa, cara, eles ganharam até com The Walking Dead, jogo do ano de 2012. Pegou todo mundo assim, uai, mas como assim um jogo desse ganhando o jogo do ano? Porque era o que tava, entendeu? Foi nessa época que deu o boom. Nossa, é esse tipo de jogo.
Só que infelizmente eles não estavam mais se reinventando, ficou na mesmice.
O sistema deles, isso eu percebi. Apesar de ser um gênero que eu gosto muito, cara. Eu, Tem jogo que, apesar que pode ser bem bostinha, mas às vezes a história é tão boa, cara, eu vou continuar
vendo assim, como é que essa história vai acabar. A Indy começou a ficar velha, tava começando a ficar feia a coisa.
Não, assim, ô Jonathan, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que não foi mesmice, cara. Eu acho que o jogo, ele é bom, mesmo as futuras interações do jogo, assim, eles saíram muito bons, só que o nicho de mercado é muito restrito, entendeu? A galera que gosta, assim, é muito restrita. É jogo, assim, que você...
Eu ia complementar com uma coisa mais ou menos assim mesmo, entendeu? Porque, tipo assim, tava chegando num ponto que a gente... Que você, por exemplo, anunciou agora a segunda temporada de The Wolf Among Us. Aí você pensa assim, nossa, vai vir com coisa nova. Você vai ver simplesmente, sei lá, é a mesma capa do livro, só muda o que tá escrito dentro, entendeu? Às vezes você tá esperando alguma novidade, você vai ver...
Não, isso que eu tô falando novidade, também, é o mesmo...
Literalmente continuando a história. Literalmente continuando a história.
Outra série que a... Outra coisa que é bacana, a Telltale, ela ressuscitou muitas séries. Tipo, o jeito dela sobreviver disso seria ela criando mais séries, mais ou adquirindo mais licenças também, coisas do gênero, igual ela fez com o Batman, igual ela tem com De Volta
pro Futuro. Imagina ela fazendo
De Volta pro Futuro.
Caramba, Game of Thrones?
Ela tem do Game of Thrones. Tem muita coisa.
Ela tem, olha tem. Só, das franquias Sunny que Max. Ela licenciou, ela tem do De Volta para o Futuro, ela tem do
Batman. Game of Thrones,
do Batman, Guardiões da Game Galáxia, Borderlands, tem um jogo de Borderlands também.
Verdade. Minecraft.
Aí agora ia pegar Stranger Things, cara. Imagina tanto que ia ficar maneiro isso aí.
Tem, eles ressuscitaram uma série antiga que era o Sandmax.
Sandmax, sim.
É um coelho bizarro. E tem outra...
Jurassic Park.
Tem Jurassic Park também.
Ah, verdade.
Tem Jurassic Park também. Inclusive, eu tenho ele aqui. É, outro que é bacana... Perdi de vista, cara. Pera aí. É a Maldição da
Ilha do Macaco. O remaster deles?
Monkey Island?
Eles têm um remaster da... Tales of the Monkey Island.
Então é uma história à parte, assim, tipo...
É, o boom veio quando eles pegaram The Walking Dead. Que foi a série mais popular.
E De Volta pro Futuro também, sim. Eu acho. Foi bem na mesma época, não foi, não?
O do De Volta pro Futuro é muito foda. Eles chamaram o dublador que ele conseguia imitar.
De Volta para o Futuro.
Não,
eles chamaram o Christopher Lloyd.
É um cara que ninguém sabe imitar. Michael J. Fox. É um cara que conseguiu imitar muito bem o Michael J. Fox.
Mas eles tá aqui, ó. Christopher Lloyd e Claudia Wells retornam com as vozes de Dr. Brown e Jennifer Parker.
Sim, mas quem
participação especial de Michael J. Fox.
Não, ele aparece, mas acho que, se não me engano, ele é o pai do Marty ou alguma coisa assim. Ele não consegue mais fazer a voz do Marty porque...
Ele não faz o papel direito. Do Marty por causa
Ele tem 50 anos, Parker, né, caralho? O personagem dele tem 17.
Mesmo assim, também. Pô.
É, mas o Christopher Lloyd tem 70 e tá lá, firme e forte.
Ele sempre foi velho, né, porra? No...
ele tem essa vantagem.
Sim, mas assim, quem faz a voz do Marty McFly é um outro cara, não é o Michael J. Fox.
Mas faz igualzinho.
Perfeitamente, velho. A não ser que ele pegue o DeLorean e volta pro passado pra fazer a voz.
Isso aí já é
a jurisdição do Lucas, aí que manja de viagem no tempo.
Né? Daqui a pouco eu tô. Daqui a uns dias aí eu tô viajando o tempo aí.
Opa!
Enfim, fica aí essa.
Nosso luto.
O nosso luto aí pelo
festival. Porém, posso fazer uma observação?
Faça.
Como sempre.
Ele solta um vai tarde.
Nossa, não sou tão escroto assim. Mas assim, a gente sempre vê uma luz no fim do túnel. Lembra que aconteceu com o Tia de Kill com o Darksiders?
E hoje a gente já tá quase saindo do terceiro jogo.
Pois é, a gente tem a esperança aí de que alguma empresa maior possa comprar o direito da Telltale e continuar fazendo esses jogos maravilhosos que todos gostamos.
Podia ser a Dontnod, eu não ia achar ruim, não.
Ok?
Concordo. Dontnod. Quem faz Life Strange.
Ah, sim.
Que aliás, vai vir já Life is Strange 2, né?
Pois é, tá lançando agora o 2.
É esse mês agora, próximo mês. É esse mês.
Então aí, ó, Donald, faz a forcinha.
Então
aí.
Vamos lá, vamos prosseguir aqui com o nosso roteiro. Vamos entrar agora nas notícias referentes ao PlayStation. E vamos comentar. Vamos comentar sobre o nosso querido amigo da vizinhança que conseguiu. Cara, o Homem-Aranha simplesmente conseguiu bater no Deus da Guerra. Fato
Miranha.
É isso. Esse é o Peter. Esse é o Peter Parker, entendeu? Destronou o Kratos como o jogo que mais vendeu o jogo que mais vendeu em menos tempo no PlayStation 4. Parabéns.
Porra, parabéns. Uma salva de palmas para o nosso amigo da vizinhança.
É. Palmas virtuais.
É isso aí.
Isso tudo cantando Zigdum ainda. Dançando
Zigdum. Ele simplesmente conseguiu alcançar a marca de 3,3 milhões de cópias vendidas apenas, veja só, apenas no fim de semana de lançamento, ou seja, na sexta, sábado e domingo. Isso dá uma média de pouco mais de um milhão de cópias vendidas por dia.
Mas essas cópias são em barras de ouro que valem mais.
são em pedaços de plástico que valem aqui no Brasil R$200.
Nossa, eu tava vendo. Não, ai, sério, caramba. Na boa, eu tava vendo rapidão na loja aqui em Curitiba os preços dos jogos do Nintendo Switch. E.
Pechincha, né?
Eu chorei. Eu chorei lágrimas de sangue.
Nossa senhora.
Absurdamente barato, só que não.
É, só pegando o Capitão Gancho aqui rapidinho, da notícia passada, que a gente tava falando do Life is Strange e tal, ao lançamento desse podcast, Life is Strange 2 já estará disponível.
Sim. Oh boy, verdade.
O primeiro episódio.
Sim.
Primeiro episódio.
E
pra quem não jogou ainda The Awesome Adventures of Captain Spirit.
Não, eu tá instalado, mas não joguei ainda, não.
Pois é, esse é gratuito. Jogue. Esse é grátis.
Eu tô muito ocupado batendo
bolsa. Teve DLC do Life is Strange. Aliás,
vamos voltar aqui no Homem-Aranha rapidão.
Before the Storm também, né?
Vamos voltar aqui no amigo da vizinhança para concluirmos aqui o nosso raciocínio. Além disso, já foi anunciado também que o jogo vai receber posteriormente, ainda esse ano, se assim os deuses permitirem, né?
Delícias.
Não, é bem delícias, não. No caso, é o modo New Game Plus, que é uma coisa que tá ficando recorrente em todo quanto é jogo agora.
Que também é delícia.
Que é uma coisa boa. Eu acho que os deuses
que é uma coisa boa,
viu? Porque o Kratos já matou todos, né? Então, não tem o que...
É. Agora ele está com treta com outros deuses. Então, enquanto ele estiver ocupado com os deuses lá, vem um aqui e bate carimbo. Ó, autorizado, pronto. Pode soltar o Game Plus pro New Game Plus pro Homem-Aranha.
Miranha.
E disseram que vai sair ainda esse ano. E não deve demorar muito, não. Provavelmente deve sair antes do lançamento da primeira DLC, que é a DLC da Gata Negra, a Black Cat. E tá muito. Nossa senhora, cara, sério. Não, e assim, toda vez que eu vou comentar alguma coisa sobre esse jogo do Homem-Aranha, eu tenho que enfatizar o seguinte. Cara, é a melhor história do Homem-Aranha já contada fora dos quadrinhos.
Melhor que o do Homem-Aranha 3?
Melhor?
Claro!
Eu vou repetir pra ficar bem claro. É a melhor história do Homem-Aranha contada fora dos quadrinhos. Ponto.
Até do cinema? Até o Homem-Aranha 2? É melhor do que o Homem-Aranha 2?
Esqueça os filmes do Homem-Aranha.
Esquece os filmes do Homem-Aranha. Esqueça
os filmes do Homem-Aranha. É a história desse jogo do Homem-Aranha, da Insomnia. Na minha opinião, eu, Alexandre Galvão, o Xelão. Pra mim.
Alexandre Xelão, é o Galvão.
E eu acompanho histórias do Homem-Aranha há muito tempo. Então eu choque de cultura aqui, falo com tranquilidade. É a melhor história do Homem-Aranha já contada fora dos quadrinhos.
Esse Homem-Aranha é o Final Fantasy VII dos Homens-Aranha?
Pô, Final Fantasy VII dos Homens-Aranha.
Homem-Aranha do PS4 é o Final Fantasy VII dos jogos do Homem-Aranha.
Porra! Estou cara, eu vi um negócio que se eu fosse trilionário, eu ia comprar os direitos do Homem-Aranha pra fazer um filme com os três Homens-Aranhas no multiverso.
Nossa, que cinema. Vai ter um filme agora, né?
Você ia chamar o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland.
Cara. Os três, velho. Ia fazer um filme com os três.
Caraca. Mas só que você tinha que enfiar o Miles Morales também, porque ele que é o bambambam do momento.
Põe também. Põe ele e põe o Will Smith com o Max Morales, velho.
Nossa, o Will Smith não.
Caralho.
Mas é só pra recado dinheiro.
Will Smith já teve seu tempo.
Coloca o Will Smith pra ser o tio Ben, aí eu concordo.
O tio Ben do Max Morales, sabe?
Aí bagunça cura tudo no multiverso.
Ah, nisso o filme do multiverso vai lançar esse ano ainda ou não?
Aquele do...
Do Aranha-Verso, Spider-Verso.
Aranha-Verso, é esse ano.
Então, esse ano ainda? Aquele lá eu tô interessado em ver.
Pois é, eu tô querendo ver esse filme também.
Pois é, o único que eu arrependi de ver até hoje foi o Batman Ninja, velho.
Pois é, dos jogos do Homem-Aranha, pra mim, até então, o melhor jogo era o Shattered Dimensions, aquele que você joga com quatro Homem-Aranha, entendeu? O Espetacular, o Ultimate, o
Noário,
2099 e o Noir. Que lá pra mim era o melhor jogo que tinha. Aí veio esse do PS4 e tomou o lugar dele. Agora o Shattered Dimensions é o segundo melhor jogo do Homem-Aranha. Melhor é esse.
Mas em questão pra mim era o do Play 1, velho.
Mas em questão de história, eu ainda... Não, pra mim, a opinião é essa. É a melhor história já contada fora dos quadrinhos. Porque nos quadrinhos tem muita história boa.
Mas é isso, é a melhor história, mas tem a melhor jogabilidade também. A
jogabilidade, cara, ela é excelente, ela é muito boa.
Tirando o patinar na parede,
ele corre na parede.
Não, mas ele
lembra quando a gente comentou que aquela movimentação dele tava meio esquisita na apresentação lá da E3 e tal?
Então, arrumou aquilo lá.
Então, agora tá.
Era só isso que eu precisava saber.
Já arrumou. Fala com tranquilidade. Que lá tá tudo arrumado.
Então, beleza. Tá bom. Tô arrastando ele pro carrinho aqui.
Tô louco, bicho.
Então, seguindo aqui, ainda falando sobre o PlayStation, temos aqui mais uma cópia. Perdão. Mais um produto do PlayStation que será lançado esse ano. Foi anunciado o PlayStation Classic. Que é praticamente o Super NES Classic da PlayStation, tá? Que é uma cópia... Perdão. É mais um produto que a Sony vai lançar para os seus queridos consumidores, entendeu? Ela é simplesmente a mesma coisa que o Super NES Classic. A diferença é que não é um Super NES, é um PlayStation, entendeu?
Vou te falar uma coisa.
Vai vir com...
Aqui no shopping, tem um shopping na frente da minha faculdade. E neste shopping tem uma loja de games. E nessa loja de games, tem um Super Nintendo Classic que tá encostado lá e nunca, acho que nunca vai ser vendido.
Qual o preço que eles estão pedindo?
Cara, é quase o preço do Nintendo Switch.
Ô, louco!
Você tá... Pô, você já acha ele de 400 conto aqui na internet?
Já, 500, 600 no máximo.
Na cultura é R$800. Cultura R$800.
Agora, sabe qual que é a vantagem dele ser pequenininho?
Lá vem.
Te trazer na mala e ninguém vai ver.
Ah, puta eu jurava que ele ia fazer uma piada.
Ah, era pra ser uma piada em teoria, mas é sério,
Dario. Não ficou.
Mas vamos seguir aqui. Deixa eu continuar dando aqui o restante da manchete.
Mas sabe o que eu tô querendo ver? Não é o PlayStation Classic, é o PlayStation Classic. Esse sim.
Esse eu boto fé.
Esse vai ser
do caralho. Esse já foi lançado já.
Esse é bom.
Esse aí não vai ter entrada pra cartão de memória, não. Vai ter pra disquete.
Cara, agora me fala uma coisa. Beleza, eles vão lançar o PlayStation Classic, eles já têm alguns jogos confirmados, como Tekken, Final Fantasy VII, Wild Arms, Spyro e algum outro
Tekken
lá.
Tekken 3?
Um jogo bem novamente depois.
Eu falei
depois
o Tekken, eu falei.
Falou Tekken.
E serão 20 jogos, beleza.
Mas aí que tá, essa que foi a sacada. Eles não anunciaram quais foram todos os 20 jogos.
Eles só anunciaram os outros, mas... Cara, alguém me fala, que eu tenho uma leve ignorância sobre esses consoles de bolso aí, mas o Nintendo e o Super Nintendo, eles têm a possibilidade de colocar ROMs igual o Mega Drive?
Não.
Não, né?
Não.
Mas
não,
eles têm um sistema... Olha só, na teoria, ó, na teoria, eles vêm com um sistema operacional fechadinho, só pra rodar os jogos que tem lá e tudo mais. Na prática, a gente sabe que não é assim. Na prática, a gente sabe que tem sempre algum francês por aí, entendeu? Algum belga, alguma pessoa ali nos arredores da Europa, vamos dizer assim, que trabalhando já, e às vezes já tem alguma coisa que a gente desconhece.
Já tem
é porque a gente não tem o equipamento, aí a gente não se interessa pelas notícias, entendeu?
Não, mas tem.
Quando a gente será que ele vai ter uma possibilidade de você comprar jogos clássicos?
Não. Ele não vai ter nenhuma conectividade nem nada.
Pois é, ele podia ter uma conectividade com a internet e ter uma lojinha da PlayStation, né?
Eles não vão querer fazer isso, sabe por quê? Porque assim, a gente vai vender jogo baratinho pra PlayStation Classic ou vai continuar vendendo o mesmo jogo com full price na PlayStation Store pra galera que tem PlayStation?
Não, mas aí cobra o mesmo preço, caralho. Né? Só que você precisa comprar um PlayStation
4 é caro.
Pra poder jogar PlayStation 1, entendeu? Tipo isso.
Aham. Uhum.
Deixa eles copiarem que é da Nintendo, não inventa coisa não.
É, deixa os caras, deixa os caras. A única coisa que eu vi que foi sacada deles é tipo assim, vai vir com 20 jogos, quais são os jogos? Não, vai vir com esses e vou vir com esses 5 e mais 15, não falo quais são os outros.
Podia
com
vir.
Batman. aquele Batman.
Não, cara...
Não, olha só, tem alguns que são meio... olha só, eu vou falar uma coisa aqui, vai até ficar registrado, vai ficar até interessante ficar quando finalmente a gente tiver a line-up dos 20 jogos pra poder confrontar. Mas com certeza vai vir Twisted Metal...
Crash,
entendeu?
Bandicoot...
Crash Bandicoot, eu creio que não venha. Porque
já
acho que só de sacanagem, olha só, acho que só de sacanagem vai vir só o primeiro Crash.
Não, eu acho que vai vir só o 3. Só de sacanagem vai vir só o 3.
Não, vai vir aquele de corrida,
tipo Crash de corrida.
Ah, o Nitro Kart.
É uma boa. Ó, outro que pode vir também é Clonoa é um título bom pra poder vir também.
Caraca, velho, nem conheço esse jogo.
Clonoa, cara.
Tem um jogo, cara, você conhece Future Cop LAP?
Não, eu não.
Cara, é muito foda esse jogo, e é do Play 1.
Qual que é o nome daquele jogo de luta que você falou um dia?
Fighting Force.
Cardinal Sim.
Meu Fighting Force é briga de rua, o de luta é Cardinal.
O Fighting Force pode ser também, é um clássico.
Pode ser. Agora eu tava com o jogo na cabeça.
Não, de sacanagem.
Quer ver? Eles não vão colocar.
Agora olha só uma coisa. Eu vou falar pra ficar registrado isso também. Se não vier com Tony Hawk, fracasso. É fracasso. Se não vier com o de skate do Tony Hawk, não vem. Não vende. Isso. Não vende de jeito
nenhum. Nem comece.
Não, tem que vir com Pepsi Man. Não,
isso... Caralho, Pepsi
Man. Pepsi Man.
Mas eu preferia Thrasher, Skate and Destroy do
não,
que
e se vier com
Tony Hawk.
E se vier com o Symphony of the Night, ele vai se passar a chamar
Puta merda.
O nome console. Porque vai ser só por isso que a galera vai comprar o videogame.
Não, podia vir, sabe com o quê? Chrono Cross.
Só pra desbancar o da Nintendo, que eles não tiveram a brilhante ideia de colocar Chrono Trigger, né?
É verdade.
Não tem Chrono Trigger no.
Não.
Ah, verdade, não, eu lembro que eu comentei isso no episódio que gravou na época. Nossa.
Cara. Imagina a bota no PlayStation.
Cara, tô fazendo uma força incrível pra tentar lembrar o jogo que eu queria que viesse.
Ao invés de Chrono Trigger, tem um Final Fantasy lá. Verdade.
Eu queria que viesse Driver.
Symphony of the Night ia ser
foda.
Eu vim com Driver também. Cara, alguém jogou Driver 2 até Rio de Janeiro?
Não.
Cara, vocês procuram vídeo depois. O Driver, quando chega no Rio de Janeiro... Ele tem uns carrinhos de sorvete da Kibon com a logo antiga.
Ah, é? Caraca, aquela logo amarela? Amarela e azul?
É, aquele cara engraçado da Kibon.
Caraca, não, agora vou ter que ver isso. Não, agora deixa eu só falar mais um jogo que tinha que ter lá. Cara, podia vir Metal Gear também.
Olha,
Metal Gear é outro clássico. Sim, Metal Gear.
Mas aí eu acho que o console ia ficar muito caro. O
Kojima.
O console ia ficar muito caro. Mas aí que tá, o Kojima não é mais dono do Metal Gear, né? Tem isso.
Sério?
Sério, quando ele saiu da Konami...
Ele perdeu os
direitos do Metal Gear.
Puta merda.
Ele é o criador, isso ninguém tira dele, mas a marca, o jogo Metal Gear, não é mais do Kojima, é da Konami. Entendeu? Por isso que existe aquela atrocidade chamada Metal Gear. Como é que é o nome? Que é Metal
Survive.
Gear? Nossa. Survive. Por isso que existe aquilo.
Que não sobreviveu.
É o caso também de Castlevania. É o caso também de Castlevania. Castlevania não é mais do Igarashi, é da Konami. Entendeu? É tudo da Konami.
Eu quero muito comprar o Bloodstained.
Eu também, mas o cara falou que esse ano não sai mais.
Metal Gear Survive é o Final Fantasy 13 dos Metal Gears.
Não conta. É o Metal Gear Survive é o Wii U dos Metal Gears. Não conta.
O Wii U dos Metal Gear é boa.
Não conta.
Mas já que a gente tá falando de polêmica, vamos entrar agora no tópico polêmico do programa. Vamos falar agora sobre Nintendo. Porque Nintendo é sinônimo de polêmica, né? Qualquer coisa, falou alguma coisa de Nintendo, já começa todo mundo. Ih, lá vem os caras falar mal da Nintendo, não sei o que. Não. Hoje a gente não. Ó, vou dar um mini spoiler de uma coisa que a gente vai falar hoje. Não é, a gente não vai falar mal da Nintendo. A gente vai falar mal da comunidade Nintendo, tá? É outra coisa, mas isso vai ficar lá pra frente.
E também a gente não vai falar do Direct, porque ia tomar muito tempo, porque teve quase meia hora.
Mas calma, sua pira aí. A gente vai chegar lá.
Essa parte da ficar um pouco mais quieto, porque eu não entendo muito.
Nossa senhora. Ah, tá. Mas vamos lá, vamos. Ô, Felipe, vamos falar de Zelda.
Oh, afiado esse homem, hein? Tá louco.
Então tá, vamos lá. Finalmente chegou o dia em que Zelda Ocarina of Time foi superado por um de seus irmãozinhos mais novos. Eu estava meio que esperando ansioso por isso. Finalmente alguém da família deu um tapa na cara de Ocarina of Time e falou: sai daí, moleque, agora este lugar é meu. Deu. No caso foi Breath of the Wild, que finalmente bateu o número de vendas de Ocarina of Time no Japão.
Só demorou passou, 20 anos,
passou,
né?
A dianteira. 19 anos, pra ser mais exato.
19 anos depois. Cara...
atingiu a maioridade, passou um ano, pronto. Sai daí, moleque. Agora eu que tomo conta desse espaço aqui.
Tomei meu lugar.
Não, mas peraí. O jogo que passou tem pouco mais de um ano, né?
Pois é, ué.
Sim.
Mas só que...
Tá falando do
mas só que Ocarina of Time ficou naquela posição durante 19 anos. Entendeu? E chegou lá. Ah, é o terceiro título mais vendido da série Zelda. Ninguém nunca... Tirando os jogos do Nintendo, o primeiro e o segundo Zelda, aí o terceiro tá lá, Ocarina of Time. Ninguém nunca conseguiu chegar lá, entendeu? Ninguém bateu nele. Curiosamente, sabe qual é o último da lista dos jogos de Zelda mais... do ranking dos jogos de Zelda lá? Skyward Sword. Skyward Sword é
um jogo bem mal menos.
Foi o jogo que deu o último gás no Wii, né, na época também. Então, o Breath of the Wild agora é o terceiro jogo de Zelda mais vendido do Japão. Olha só, não é do mundo, é do Japão. Estamos falando só do nicho Japão. Mas ainda está um pouquinho longe de passar os outros dois irmãozinhos mais velhos, que são Legend of Zelda, o original do Nintendo, e sua sequência, Zelda 2. No caso, o Breath of the Wild chegou na marca de 1.258.000 unidades vendidas no Japão. E no caso, os jogos do Nintendo, Zelda 1 e 2, eu vou dizer assim para mais fácil, né? Eles estão com a marca de 1.61 milhões, respectivamente. Ou seja, ainda existe a possibilidade dele bater os outros dois irmãozinhos mais velhos, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Já em questão de números de venda mundiais, a gente ainda não teve muito acesso a isso, não. Isso aí é só Japão, que já é alguma coisa. Isso só reforça a grandiosidade que Breath of the Wild... Nossa, que nome chato de falar. Bafo Selvagem, ganhou desde o seu lançamento.
Bafo Selvagem.
Filho, que você com um grande apreciador da franquia Zelda, o que você acha sobre isso?
Olha, rapaz, eu acho que como apreciador da franquia Zelda, eu quero sempre que novos Zeldas surjam e que sempre... colaborem com o legado do antecessor, entendeu? Então me alegra muito ver o Bafo do Selvagem, o Breath of the Wild, acho que eu falei certo agora, ultrapassar a marca de Ocarina of Time, que foi um puta jogo. Eu não sei se ele foi jogo do ano. Ele foi jogo do ano, 98? Eu não lembro. Mas...
Eu também não lembro.
Então... 98 era uma época que todo jogo que lançava era foda. Vocês esqueceram isso?
Eu comprei... assim, eu não sei se eu já contei essa anedota pra vocês, mas eu comprei Ocarina of Time no dia do lançamento no Brasil desse jogo. Foi em dezembro, na Blockbuster.
Foi o único
jogo que eu tive do Nintendo 64, eu tinha que escolher com cuidado, cara.
Eu não escolhi muito bem, aí o meu primeiro jogo do... Primeiro e único jogo do Nintendo 64 foi qual?
Puta!
Nossa. Caraca, velho.
Ai, ai. Logo de vez, assim. Ó,
você sabe que tem viúva do Pokémon Snap,
tem, né? Tem o quê?
Tá cheio de viúva do Pokémon Snap.
E eu tava falando com algumas viúvas hoje.
Cara, o pior é que essa fita tá com um amigo meu em Curitiba, velho.
Caramba.
Não sou
fita
eu.
Fita rodada.
Eu sou o único que eu...
Não. Que cartucho rodado.
Ele tá em Curitiba, velho. Tá com um amigo meu. Filha da puta, tem que pegar com ele. Nossa.
Qual que é o nome dele, por causa dele tá ouvindo esse programa aqui?
Olavo. Você sabe que é você.
Olá. Veja bem, a Pepsi Cola. Não, deixa pra lá. Piada razoavelmente interna.
Uhum. Vamos continuar aqui falando um pouco mais da nossa querida, nossa amada Nintendo.
Então, só completando. Então assim, eu acho que, tipo assim, me alegra, saca? Breath of the Wild ter ultrapassado, porque o Ocarina of Time é um puta jogo, cara. Eu não tive a oportunidade de jogar inteiramente Breath of the Wild, mas por tudo que eu já vi, por tudo que eu conheço do jogo, assim, eu acho que a Nintendo merece meu crédito, meu respeito, e eu anseio por jogar essa maravilha de jogo também. O Breath of the Wild teve uma nota no Metacritic digna de respeito, entendeu? Então, assim, é um jogo que provavelmente tem seu merecimento garantido na história aí, e os números só mostram isso.
Exatamente. Ok. Prosseguindo, esse mês também a Nintendo finalmente deu detalhes e lançou, para o bem da nação, ou não, né, o seu serviço Nintendo Switch Online. Um nome meio bobinho, entendeu? Mas detalhes sobre isso nós não vamos entrar aqui, porque o pessoal do NBlastCast gravou um podcast inteirinho dedicado ao Nintendo Direct e também suas impressões sobre o serviço. Eles têm Switch, eles vão saber falar sobre isso melhor que a gente. Então fica aí o link para o episódio deles para você acompanhar.
Quem sabe ano que vem eu consigo.
Quem sabe. Estou torcendo, não estou sendo irônico, não. Veja aí na descrição do episódio o link para o episódio dos meninos. Terminando de ouvir o nosso programa, você já pode emendar com deles e aí você vê aí as impressões deles sobre o Nintendo Switch Online, ok? Então, seguindo aí, ainda falando sobre ele, eu quis citar sobre ele porque a próxima notícia, agora é a hora cara, a gente geralmente costuma meter um pauzinho na Nintendo, coisa assim, mas hoje eu tenho que tirar o chapéu, porque eles foram bem... Bastante, como é que eu vou dizer assim, complacentes, acho que é essa a palavra, enfim. Porque o...
Foram corretos, na verdade.
Não, correto. Eles foram bem, vamos dizer assim, foram bem legais, entendeu?
Não foram
babacas, igual o pessoal da Sony.
Não se acharam estrelinha.
Não se acharam estrelinha, igual o pessoal da Sony costuma fazer, entendeu? Dizer que, não, nosso sistema é o melhor que tem para se jogar. O pessoal vai ter que aceitar nossos termos para utilizar nossa plataforma, entendeu? No caso da Nintendo, eu tenho que tirar o chapéu para eles, porque eles tiveram uma atitude respeitosa. Acho que esse é o termo mais adequado, uma atitude respeitosa com os jogadores, que foi a seguinte... em várias plataformas a gente tem acesso a jogos gratuitos. Alguns exemplos são Fortnite, Warframe, que mais?
Fortnite que vai estar no Switch.
O Fortnite. Já está no Switch, no caso, né? Essa semana foi lançado o Arena of Valor. Meu inglês tá uma merda.
O
Paladins também já tem no Switch.
O Paladins. Vai ser lançado o Warframe também pro Switch, entendeu? Aí o que acontece? Esses jogos, eles são gratuitos, é só você baixar e jogar. Aí, esse mês, a Nintendo lançou o serviço deles, ó, o Nintendo Switch Online, onde você, pra poder jogar multiplayer online com seus amiguinhos, vai ter que fazer igual o pessoal do Xbox, com o Xbox Live Gold, e o pessoal do PlayStation com a PlayStation Plus. Tem que comprar tem que ser membro do clubinho, tem que comprar assinatura para poder fazer uso do modo online. Mas a Nintendo já esclareceu o seguinte, que no caso desses jogos gratuitos, a obrigatoriedade dessa assinatura do serviço, ela é isenta. Ou seja, você não é obrigado a ter a assinatura do serviço para poder jogar online com seus amigos. Jogos ao contrário gratuitos. Do que acontece com as outras plataformas, que mesmo o jogo sendo gratuito, você tem que ser assinante do serviço para poder fazer uso do online do jogo. Eu achei isso...
Fortnite?
Hã?
Para os outros apagar?
Cara, nas outras plataformas, para você jogar online, você tem que ser assinante do... Tem que ter assinatura. Para poder baixar o jogo e jogar, você não paga. Mas se você quiser usar a funcionalidade online do jogo, você tem que pagar para usar o serviço, entendeu?
Peraí, todos os jogos? Porque, assim, eu não tenho Plus, mas eu jogo Fortnite.
No PlayStation. Mas é porque o Fortnite, ele leva o conceito de graça à loucura, né, velho?
Então deve ser...
Mas isso aonde? No PlayStation?
É, no PlayStation 4.
É porque
eu também.
Não, é porque assim, eu tenho ele aqui, mas eu tenho assinatura ativa, eu não sei dizer, entendeu?
Aí então, não, mas é porque eu também tenho. Eu não tenho assinatura da Plus e.
Então no caso também. Do Fortnite, não é obrigatório ter a Plus.
É obrigatório. Não se aplica.
Ah, tá. Então fica aí a correção, tá? Mas no caso
de outros jogos, talvez.
De outros jogos, ele necessita, entendeu? Tanto que quando você vai tentar entrar, ele vem... Se você não tiver assinatura, ele mostra o alerta lá. Você precisa assinar, tal, aquela coisa e tudo mais. Mas, caso eu esteja errado, é porque assim, eu tenho assinatura ativa pra mim, obviamente essa mensagem não aparece, mas em muitos casos é assim que funciona. Tanto que se você entrar na página do jogo, lá na loja, no meu caso, na PlayStation Store, ele comunica lá que precisa ter uma assinatura ativa da PlayStation Plus para poder usar a funcionalidade online, etc, etc e tal.
Bato fé.
Aí, assim, eu quero destacar, eu tô destacando isso aqui, porque eu achei uma coisa bem honesta, entendeu? Tipo assim, obrigar o jogador a gastar de alguma forma para poder fazer o uso do serviço, entendeu? Tanto que, assim, no caso do PlayStation, eles, entre aspas, tentam compensar isso. Por exemplo, o pessoal que tem PlayStation, já tem PlayStation Plus e não é... E no caso, por exemplo, no Fortnite, que não é obrigado a ter, eles oferecem para quem tem PlayStation Plus um pacote de vantagens, entendeu? Ah, tem umas roupinhas, uns pontinhos, umas coisinhas desse tipo.
Ô, Xalão, uma dúvida aqui. Será que... É porque assim, por exemplo, no PlayStation 4 eu não preciso ter a Plus para poder jogar Fortnite, mas eu preciso ter uma conta PSN para poder jogar Fortnite, certo?
Isso é fato.
Será que no Nintendo Switch eles não vão exigir nenhuma conta da Nintendo para você poder jogar Fortnite? Você entra no Fortnite, faz uma conta lá dentro e joga?
Você tem que ter uma conta da Nintendo lá. O problema, no caso do PlayStation, é que, tipo assim, o Fortnite você consegue jogar com pessoas em outras plataformas, entendeu? Por exemplo, vamos dizer que o Jonathan tem um Switch e o Gabriel tem um Xbox. Eles conseguem jogar juntos, no mesmo jogo, mesmo em plataformas diferentes. No caso do PlayStation, não. Você só joga com o pessoal da plataforma PlayStation.
Mas parece que eles vão dar uma podada nisso, viu?
É porque o pessoal da Epic tá batendo direto em cima disso, entendeu?
Do PC, saca? Por causa do...
No caso do PC tem a questão
da vantagem,
da vantagem, porque você tá
com... Mas, por exemplo, eu tava jogando com uns amigos meus, eu no PC e eles nos Xbox, nos respectivos Xboxes.
E houve... eu não sei, mas percebe a diferença? Tipo, se eles jogavam melhor ou pior...
Cara, quando joga bom no controle, você não sente diferença,
quando a pessoa joga bem no controle, não vai fazer muita diferença, entendeu? Por exemplo, no meu caso, eu não tenho habilidade pra jogar em teclado e mouse, não. Um dia eu tava na casa de um amigo meu e eu tava com o Overwatch instalado lá. Cara, eu fui jogar lá, eu parecia um bêbado.
Débil mental.
Eu não eu não conseguia andar e girar o corpo ao mesmo tempo, eu não tenho essa coordenação. Pelo menos pra jogar no teclado e mouse eu não tenho. Eu fico parecendo um retardado. Agora no controle eu jogo.
Mas é como cara,
aí no controle eu jogo de Genji. Aí tem gente que não entende. Como é que eu não consigo jogar de Genji no controle e não consigo jogar de soldado no teclado e mouse? É desse jeito.
Realmente eu não sei.
Eu não tenho essa coordenação. É mais questão de hábito e costume, entendeu? Porque minha vida inteira eu joguei mais em console. Se eu tivesse, vamos dizer assim, crescido jogando no computador, ixi, eu não acho que eu nunca ia ter um console na minha vida. Não, mentira, porque tem muito jogo bom em console, eu ia precisar do console de qualquer jeito. Mas enfim, agora com essa informação que o Felipe e o Gabriel me deram, se eu estiver errado, peço perdão, tá? Mas é... a notícia em si é essa. O pessoal do Nintendo Switch que quiser jogar online esses jogos gratuitos não é obrigado a adquirir uma assinatura do Nintendo Switch Online. Pronto.
Muito bem.
Simples assim.
Parabéns, Nintendo.
Parabéns. Muito legal essa atitude.
Me restabelecendo aqui, a Nintendo ela vai dar joguinho então sem precisar pagar nada.
É, tem jogos gratuitos que você simplesmente você só gasta lá se você quiser, que são as microtransações que tem lá.
O jogo
em si é gratuito. Você faz o download, conecta, joga e seja feliz.
Olha só. Eu ainda tô de coração chateado ainda com o Emu Paradise, viu? Porra, Nintendo.
Nossa, isso aí foi chato mesmo. Mas vamos lá, vamos seguir aqui para mais uma coisinha relacionada à nossa amiga Nintendo. É, recentemente nós vimos aí notícias de um rapaz chamado Chris Taylor, que foi diagnosticado com câncer em estado terminal, e nas redes sociais ele disse que queria muito realizar um sonho, que era jogar um novo Smash Bros, que vai ser lançado no final do ano, antes de nos deixar. A Nintendo ouviu...
Enfim. Sem eufemismo, morrer. Vamos lidar com a morte do jeito que deve ser tratado, assim, tipo, morreu, é a vida, morreu.
Mas deixa eu colocar um pouquinho de licença poética aqui no negócio.
Não, a gente faz muito eufemismo pra morte, a gente daí depois não sabe lidar com a morte. Morreu.
Tá bom, mas deixa eu continuar. A Nintendo ouviu e foi lá na casa dele e permitiu que ele jogasse um pouco o jogo antes de todo mundo. Uma coisa que emocionou toda a internet, todo mundo que estava acompanhando o caso.
Eu não, fiquei com inveja hoje, mesmo.
E um pouquinho de inveja, sejamos francos. E hoje, dia da gravação deste episódio, pouco depois que eu já tinha fechado a pauta, eu vi a notícia foi atualizada. Hoje a família anunciou que o rapaz morreu. Faleceu. Então fica aí o nossa solidariedade com a família do Chris.
Nossos sentimentos.
Nossos sentimentos. Um rapaz novo, tinha 21 anos.
É complicado. Você vê,
cara, doença o câncer é uma doença que não escolhe ninguém. Ela simplesmente chega e faz o regaço que ela tem que fazer. Você tem que ser...
É triste.
É aquele negócio. É uma doença que assim, afeta uma pessoa, assim, ela ataca uma pessoa, mas afeta todo mundo, entendeu?
Eu sei muito bem, sei muito bem como é isso.
Isso é o pior.
Os reflexos de um familiar ter câncer.
Afeta psicológico total.
Então, para você que estava acompanhando.
Que às vezes, para a pessoa que vai, é uma libertação. E pra quem
na verdade, para a pessoa que vai, é a libertação.
Por um lado, a gente vê assim, nossa. Que bom que, assim, a gente... A
pessoa teve paz.
É meio chato, até um pouquinho chato, falei, mas assim, mas que bom que ela foi, entendeu? Porque do jeito que tava difícil, tava complicado. Pra quem já passou por isso dentro de casa, vamos dizer assim, sabe que é um assunto complicado, delicado, mas...
Mas fica aqui...
Mas a gente tem que ver também que pelo menos, assim, o cara teve a oportunidade de realizar pelo menos um último sonho dele antes de ir, né?
É, e nosso respeito pela Nintendo por ter garantido isso, né? Não é algo assim que fez tanta diferença para ela, mas que certamente fez muita diferença para ele e para as pessoas que gostam dele, sabe?
Sim, e para a comunidade, no modo geral, né? Tipo assim, é uma empresa, ela quer o quê? Quer ganhar dinheiro, mas é aquele negócio, né? Tem um rapaz ali e tal, será que a gente pode, sei lá, ajudar ele de alguma forma, pelo menos esquecer um pouquinho esse momento ruim que ele tá passando, né? Então bora lá. Simplesmente assim, não, bora lá então, vamos lá. Vamos fazer uma pessoa... Vamos realizar o último desejo de uma pessoa, deixar ela ir feliz.
Podia ter botado de parte do jogo mais completo, né? Eu
tava... Não, era o que dava, né, Pombas? Era o que tinha na mão.
Já pensou se a Nintendo coloca ele como um personagem jogável? Assim, tipo um Mii, saca? Aqueles...
Seria legal. Seria muito legal se eles fizessem. Ia subir os pontos da Nintendo com a comunidade, assim, lá na casa do chapéu. Ia pra mais de 8 mil.
Ah, pois é. Uhum. Ia ser bacana, velho.
Nossa, eu ia super apoiar e ia fazer festa até, se eles fizessem isso. Ia falar, galera, olha só, putz, que louco, os caras incluíram o Pia no jogo. Tanto é que teve algum outro jogo agora, não lembro qual que eles incluíram o... Ah, não! Cast que a gente for gravar...
Overwatch tem um episódio fez isso, sobre tinha isso. Um rapaz que era muito fã do jogo, aí ele morreu... Ele faleceu, eu não lembro exatamente da história direitinho, mas eles colocaram uma homenagem pra ele no jogo. No mapa da China, tem lá uns uniformes dos astronautas e tem o nome dele em um dos uniformes dos astronautas lá. Se você quiser, ver, sai lá no mapa lá e olhar lá. Só tá escrito em chinês, você não vai saber qual a roupa que é, não.
Dando um pequeno spoiler do próximo programa que a gente vai gravar ainda, que é o de Card Games. Tem uma carta de Yu-Gi-Oh! Que ela é uma homenagem a um que era um menino com câncer, que ele foi transformado numa carta. Eu agora não lembro qual que é, eu vou pesquisar isso pra poder
informar. Nossa, que horror, o menino morreu e transformaram ele numa carta. Ele tá usando
coisa de Sakura Card
Game. E é uma carta bem forte, inclusive.
Eternizou
o menino. Chegar a bater carta. Com um pedaço de pau assim, volte a forma humilde que merece.
É, tipo isso. Mas ele ganhou uma versão dele numa carta, porque ele era um grande fã de Yu-Gi-Oh! Eu vou pesquisar ainda direito isso pra poder informar no cast mesmo. Mas o menino foi eternizado numa carta por homenagem. Ele era um menininho.
Legal. Pior
que era um menininho bem novinho que ele acabou falecendo de câncer.
Um jovenzinho.
No Hearthstone tem uns dessa também. Não tem uma carta.
Hoje em dia sempre tem, né?
A Code Masters, ela fez. Só que, tipo, não precisou de ninguém morrer pra isso.
Ai, que bom.
Mas o campeão do Mundial de Esportes do Fórmula 1 2017, que é um chupetinho de baleia lá, que eu esqueci o nome dele.
O quê? Chupetinho de baleia?
Chupetinho de
baleia? Brandon Lee, que ele chama, Brandon Lee.
Ah, é o filho do Bruce Lee, ué.
É, não, só que não é Lee.
Eu sei,
deixa de saco. É o primo da Rita Lee, né, velho?
O primo da Rita Lee foi fora.
Essas horas,
Nem você tá aguentando.
Tem hora que a gente chora mais o Jet Li.
Nossa senhora! Ai, que coisa.
Então, mas aí ele era uma skin selecionável no modo carreira do 2018.
Legal. Vamos agora com uns dropzinhos rápidos aqui pra gente começar a finalizar aqui o episódio. Lucas, tá aí ainda?
Oi.
Meltan.
Tô sim, dormindo.
Meltan.
Meltan? Pô. Meltan foi uma surpresa, né?
Meltan, a princípio, parecia um erro.
Parecia um bug ele, é um bug. É um glitch. Ele apareceu nos códigos de Pokémon GO, o pessoal ficou desesperado, querendo entender. Aí, de repente, começou a surgir no mapas, aleatoriamente, no mundo todo. Pequenos Pokémons, é um Pokémon minúsculo, talvez o menor Pokémon que eu já vi no Pokémon GO. Que você mal consegue ver no mapa. E quando você captura, não tinha nome, não tinha nem que dizendo que era Pokémon.
Uhum.
E quando você capturava, era um dito. Ele virava um dito. E isso ficou até um tempo, sem entender, não tinha nome o bicho. E quando até
foi
que
essa
hoje...
semana, oficializaram.
Hoje, pô? Hoje oficializou, era mesmo. Divulgou um trailer com o professor Oak e o professor Willow, falando que descobriram uma espécie nova de Pokémon, chamava Melton.
É um Pokémon Meltan. Mítico.
É mítico. O mítico são os Pokémons tipo Mew, Celebi.
São míticos.
Mew.
Não, só que eu não, isso, também, não, aqui não são só, lidares, mas... Deixa eu fazer só uma observação. O engraçado no vídeo é que a arte do Dr. Willow é aquela arte bonitona do Pokémon Go, né? Toda trabalhada e tal. Aí a arte do Professor Carvalho, do Professor Oak, é a que eles vão usar no Pokémon Let's Go. Que ele tá com aquela cara de bonequinho, entendeu? Aí é engraçado você olhar assim, uai, esses dois estão no mesmo universo? Coisa esquisita.
É. Um tá tibi e outro tá normal, assim, né? Tá estranho.
Nossa, parece que eu nem li essa notícia. O Professor Willow parece que arte de HQ, de história em quadrinho, graphic novel, tudo mais. A do Professor Carvalho parece um chaveiro.
Chaveiro. Boa definição. Mas é isso aí. Ninguém sabe exatamente o que... Esse pode é um Pokémon tipo metal, mítico. Não sabe se é uma evolução. Parece um dito ele, mas ele
cara,
não é um
ele
dito.
Ele é, um ele é tudo, dito. Cara. Pokémon é um trem que eu já abandonei tem tanto tempo por causa disso, cara. O pessoal inventa cada coisa esquisita,
velho. Ah, velho, vai tomar banho, cara. Você vai ver, por exemplo, o Digimon também. Tem vários outros.
Mas Digimon faz mais sentido ter uns bichos esquisitos pra Pokémon, cara.
Tem que assim,
tem uma descoberta todo dia.
Agora eu vou dar o rei, peraí. Pokémon, velho, o ser tem que ser biológico, cara, é orgânico. O negócio
vai tomar banho, não tem certo, porque Pokémon não existe.
E o Magnemite, como é que fica?
O Magnemite é um imã, velho.
O Porygon, como é que fica?
O Ditto. A moeba da massinha de brincar.
Ah, tomar no teu zóio. Ó...
Agora Digimon não, cara, eu quero programar.
Não, mas olha só, sobre Pokémon...
E o Digimon nem eu quero ainda, programar, ó, caralho.
Sobre Pokémon, eu ainda espero...
Mas e o Digimon do foi um...
Não tem Deus
sobre, do Digimon. Sobre Pokémon, eu ainda espero ansioso pela classe de Pokémon itens de escritório.
O Xelão tava fazendo um duelo com...
Cortou.
Que lá ficou muito bom, cara.
Travou.
Deixa eu já trocar o assunto, senão o trem vai pra cucuí aqui. Eu vou chegar aqui devagarzinho aqui no Jonathan, vou soltar a coleira dele, tá? Jonathan, Balsette. É assim que chama?
Balsette. Balsette, ela é a nova waifu da internet.
Caraca, peraí. É o que eu tô pensando, velho.
Cadê a imagem aqui?
Calma que vai explicar, Balsette, Jonathan.
Tem a nova versão do New Super Mario Bros. Do Switch. Nesse New Super Mario Bros. Temos a participação de Mario, Luigi, Toad, certo? Toadette. Lembra lá da porra do Mario Kart do
Double Dash? É
o Toad Rosa.
E neste jogo tá de rosa? Tem um novo item. Hã? É o Toad Rosa. Ah, caralho!
Eu tô de rosa.
Nossa, mano.
Ah, eu tô de rosa.
Pariu. Acho que deve ter sido bem por isso que deram o
Toad. É, você também?
Tá. E aí tem um item novo, que é uma coroa. Que quando a Toadette bota a coroa... Ela se transforma na... como que é? Peachette. Ela se transforma na princesa Peach.
Isso, ela vira Peach.
Aí, o que aconteceu? O pessoal que faz quadrinhos e coisa e tal, eles pensaram... Poxa, tem lá no final do Mario Odyssey que o Bowser fica... O Bowser e o Mario ficam chupando o dedo, né? Que a Peach vai embora. Aí o Bowser faz o quê? Ele pega justamente a coroazinha da Peach...
Cara, sério, você espalhou o Mario Odyssey?
E ele se transforma na Bowsette. Que é Bowsette. A Peach... Ou melhor, é o Bowser...
É uma forma feminina do Bowser.
Só que com a cara da Peach.
Com a cara da Peach.
E com peitões.
Cara de mal.
E cara de mal.
Aí a internet viu e pensou, vamos transformar ela na nossa nova... Aí pronto, a internet perdeu o seu controle, como sempre, e começaram a surgir tudo quanto é tipo de arte e de coisas do tipo com a Balsette, incluindo coisas inapropriadas para a faixa etária deste podcast.
Não, nada supera essa imagem que o Jax colocou aqui no Discord, mas a galera não vai conseguir ver. Mas enfim... Pichette, então ela virou a nova waifu. Não, e o pior, eu descobri que tem outros monstros do jogo que eles estão transformando. Não, peraí, vocês não viram a falta de controle, porque agora tem a Buzette.
Aham.
Uhum. Que é o Boo com o chapéu
pra se
transformar na Peach.
O Boo?
É, o Boo, uhum. O monstro, o Boo, o fantasminha.
Aham.
Uhum. Então eles vão fazer...
É, peraí, então. E quem é o par romântico da Buzette?
Caraca, não lembro agora.
O Luigi.
Buzado.
Ah, o Luigi, nossa, Luigi. Verdade.
Cara, a internet não mas perdoa. Mas
peraí, a internet não perdoa, cara.
Mas me fala uma coisa, essa coroa é a coroa da Peach?
Não é a coroa da Peach, é uma outra coroa. É como se fosse o personagemzinho.
Tá. Eu já ia me perguntar, e se a Peach tira a coroa, ela vira o quê?
Não, mas é outra coroa. É uma coroa que ela tem tipo um cogumelinho no meio da coroa. Então é uma coroa diferente.
É um item.
É uma coroa que é um item.
Eu tô vendo aqui.
É como se fosse a habilidade dos chapéus do Mario Odyssey, só que esse aí é um item de chapéu que tá no novo Super Mario Bros. Isso. E aí a galera pegou e fez. E cara,
não,
sério.
A galera pegou e não perdoou.
Sério, o meu fundo, meu papel de parede do celular agora é a Bowsette.
Nossa, aí ó como é que começa o negócio.
Cara, pior que eu coloquei Bowsette aqui, eu não achei nada.
Não, velho. É B-O-W... E Zete com dois T's.
É, como se fosse escrever tá
bala. É um desenho de uma Peach.
Não, procura no Google Imagens. É tipo, é a Peach com os chifrinhos do Bowser, com a cauda do Bowser, com os
peitos. É a Peach que todo mundo sempre sonhou, entendeu? Em ter em casa.
É essa daqui, que eu achei só... porque eu só achei ela só de rosto. Não achei ela de corpo.
Ah, pera aí. Se vocês quiserem, eu mando um monte de imagem no meu celular aqui.
Nossa, Jonathan do céu. Olha o cara se comprometendo de graça. Galera,
não, pior que. Não, mas não imagem pornográfica, no caso. Porque eu achei que tem umas imagens, umas artes maneiras.
Tem a galera que. Ah, mas você tem pornográfica também, então.
É, claro, sim, molho 34, né, filho? A regra máxima da internet. Nada na internet que não tenha uma versão pornográfica.
Olha o papel de parede. Nossa, Jonathan do céu.
Ah, tem tipo. Deixa eu achar uma menos... Não é que a galera já pega e já vai exibindo peitão, né?
É, ó, resumindo, ó, você, querido, é você querido Bowsette. Ouvinte, vai lá no Google e digita Bowsette, pronto.
Ou Buette, na verdade é Bu, né, com dois Os, Et com dois T's, também, que é outra versão. E vai nascer um monte de versão diferente. Vai ter Piranha Plant, vai ter Piranha Plant, vai ter o Diablo 4.
Vai ter tudo. Será que vai ter a Birdo também?
Nossa, filho, Buette já tem até cosplay.
Não, eu vi,
tem,
eu pessoal, vi cosplay não perde da Bowsette também.
Eu também vi hoje. Cara, a velocidade da internet é inacreditável. Você não tem ideia.
Cara, e essa porra nasceu, sei lá, semana passada. Já tem tudo isso.
É? Não, que loucura. Não, vamos agora então. Deixa a Bowsette de lado aí. A nova waifu do Jonathan, né?
Sim,
é
minha nova waifu essa. Vou
ter a minha nova waifu. Vamos pro último drop do...
Ainda do Bowser, lembre disso. Hã?
Então vamos lá, um último dropzinho pra gente finalizar aqui. Oi. Gabriel e Philip.
Opa.
Ah, cadê? Red Dead Redemption.
Olha o trem do hype. Quem vai comigo?
Descobri que vai ser game do ano, sabe por quê?
Ah, vai ter pescaria.
Isso, porra!
Todo jogo tem pescaria que é jogo do ano.
Não, não é bem assim. Mas se o jogo é Red Dead Redemption e tem pescaria, aí ganha.
E vai ter que fazer.
É, aí passa,
não,
né?
Bora lá. Bora
é igual o Digimon World. Digimon World é um jogo dentro do jogo de pescaria.
E vai ter que fazer a barba no acampamento, senão vai ficar com a barba grande.
E o cabelo. E vai ter que limpar as armas também.
Aí você não sabia, não,
vai
sério?
Ter que cagar também.
Vai ter que limpar as armas.
Vai ter que limpar o cavalo, vai ter que atacar o cocô do cavalo.
Sim, senão na hora de assaltar a diligência lá, você puxa o gatilho, puf, a arma falha. Aí como é que faz?
Rapaz, pra você caçar, você vai ter que usar armas condizente, o calibre condizente com o animal que você tá caçando.
Ah, então não é assim.
Oxe, não vai atirar com qualquer arma, não?
Não, aí você vai caçar um urso com um revólver.
Ah, pode ser, você vai matar o seu.
Depois dos 40
vai matar
tiro,
de desgosto, né,
velho? Dá uns 3 tiros, 4 tiros, mata.
Não vai matar de 2 horas dando tiro no bicho pra matar o bicho.
No primeiro revés.
Descarrega o revólver e não mata o bicho.
No primeiro revés, você caçava a cobra com dinamite, cara. E tinha. e tinha até achievement pra isso, cara.
Sério, velho? Caraca. É aquele achievement escondido que ninguém. Cobra sem querer, saca? Você joga uma dinamite e tinha uma cobra ali do lado.
Aí de repente, aí aparece o troféu lá na tela. Plim! Aí, ué!
Tem uma cobra na minha bota! Gente... Seu nome da batida.
Não, só como o Red Dead é. Tinha uma cobra na minha calça?
Nossa!
Ah, meu Deus, tô louco!
Mas cara, é isso, cara, assim, ó, só pra ficar registrado, nós vamos falar de Red Dead Redemption sempre que puder, em todo episódio, até esse troço lançar.
Até lançar, quando lançar, fazer um episódio especial.
Não, quando lançar, a gente entra de licença que vai estar todo mundo jogando, se Deus quiser.
É, também. Tá.
Amém.
Se tiver com PC decente lá, eu vou também.
Agora, cara, eu quero fazer uma observação, porque a Rockstar, ela soltou umas artes dos animais, de alguns animais que vai ter na fauna do jogo.
Uhum.
Cara, que maravilha. E é engraçado que tem um dos animais é um bicho que eu... Cara, tem uma baba aqui no meu teclado.
Uma empolgação.
Espero que seja baba mesmo, viu? Porque assim...
Não, é baba. Teclado novinho. Não uso pra essas coisas. Colou
demais, Gabriel.
Você não usa pra essas coisas, agora... você tem um teclado só pra isso? Não, peraí.
Tem outro. É. Mas o. É um animal que eu não conheci até há pouco tempo, que é o Gila Monster, que é um lagarto, cara. Ele é preto com laranja.
Gila. Sei, tô ligado.
Que ele é extremamente venenoso, cara. Eu não sabia. Não é extremamente venenoso, mas ele é venenoso, a saliva dele. Uhum.
Tipo, na verdade, ele é o único, maior. Se não me engano, ele é o único lagarto que é peçonhento, que ele injeta veneno.
E o engraçado, porque o rabo dele parece um cotoco.
Uhum.
O rabo dele não é tipo o rabo de uma iguana que é compridão, da hora pra caramba. O rabo dele tipo, é arredondado.
Uhum.
Ele é engraçado.
Bicho, é uma evolução.
Os peixes, ele aí mostrou o personagem principal lá pescando com carretilha. Nossa, velho, com carretilha, mó da hora. Nem sabia que existia carretilha naquela época, mano.
Você falando que não sabia que existia e tal. Tô assistindo uma série na Netflix. Até mandei.
72 animais perigosos? É essa?
Não. É aquela que eu mandei o link no grupo lá aquele dia, que era sobre o Velho Oeste. É aquele negócio, já tô entrando no clima, entendeu? Aí eu achei uma série lá na Netflix que chama The West, o Oeste. É uma série, ela é um mix de série mesmo com um documentário, sabe?
Deixa eu só fazer uma observação. Eu aposto que o Felipe também tava tentando pensar numa piada com o The West.
Eu pensei.
Pronto, tá feito a piada já.
Eu não consegui, velho. Também, cara.
E assim, uma coisa que eu nunca tinha me tocado, porque assim, teve o lance da Guerra Civil Americana, né? E eu não sabia direito, assim, eu sabia que teve uma Guerra Civil e tal, mas eu não sabia a época. E na série, a série começa exatamente quando acaba a Guerra Civil Americana, que é quando começa a expansão dos Estados Unidos para a conquista do Oeste. Aí que eu final, assim, pela primeira vez eu meio que me situei. Ah, então a Guerra Civil aconteceu pouco antes desse período da conquista do Oeste. Então o Velho Oeste veio depois da Guerra Civil Americana. Eu achava que era um pouco era depois, entendeu? Não sei porquê, mas eu tinha isso na minha cabeça. Mas não, agora eu me situei sobre isso.
É com o Robert Redford.
A série é produzida. Ele é o produtor executivo da série.
Caraca.
Tanto que tem
coloquei depois, o West aqui na Netflix, que apareceu tem... para o West e acabou.
Não, isso aí você corre. Isso aí você corre. Ele é o produtor executivo da série. A série conta com depoimentos de historiadores, de autores e de atores que já fizeram filmes com o tema de Velho Oeste. Tanto que você vai ver o Burt Reynolds, o Danny Glover, o Kiefer Sutherland, um monte de gente, cara. E a série é mó da hora, recomendo.
Western Spaghetti, né? Que o pessoal chamava antigamente, os filmes antigos de...
É, mas não, mas esse é documentário. Esse é... Os trem é...
Ah, ele não é série, não? Ele é documentário.
Ele é, ele é um documentário, mas é apresentado como se fosse uma série, entendeu?
Não, eu tô dizendo que o gênero...
Documentário.
Ô, Xelão, o gênero de Western antigo era chamado de Western Spaghetti.
Não, mas o que eu tô falando não tem nada a ver. É isso que eu tô falando.
Ah,
eu
não
tô falando nada... Você quer, um Western Spaghetti de respeito? Você vai assistir Trinity.
É aquele do Blade? Caçador de Vampiros?
Não. Não, esse também corre. Não, esse aí você também corre.
Não, mas desculpa, eu tava rindo do sério comentário aqui do Jack. Ninguém ouviu, só eu que ouvi. Eu fiquei rindo aqui.
Ai, cara.
Não é por culpa de outro lugar.
Sabe qual que é o mais engraçado? É porque ele falou sério metário e na minha cabeça eu fiz a piada com documentário, saca? Que era o contrário.
Meu Deus, cara, vocês estão muito afiados.
Documoeste, sei lá, alguma coisa assim.
Vamos fazer o seguinte. Eu já desisti. Eu quero terminar logo o programa que eu tenho.
Nossa, cara, deixa eu só fazer uma.
Pode não.
Uma lembrança minha aqui, cara. Que uma vez eu tava fazendo uma viagem de Goiânia pra minha cidade aqui. E era de madrugada, cara. E era aqueles ônibus com aquelas micro televisões que tem umas 3, 4 no decorrer do comprimento do ônibus. E aí começou a passar um filme de faroeste. E, cara, eu comecei a assistir aquele filme e falei, véi, que filme da hora, que esse filme da década de 50, 60, sabe?
É muito bom, eu adoro.
E aí, quando vê, parou em algum lugar, sei lá, em Tubiara, não lembro onde que parou. Aí eu falei, ah, véi, não vou terminar de ver esse filme, porque eles nunca colocam o filme de volta. E aí eu entrei no ônibus e ligou pra continuar a viagem, e ele foi e colocou. Continuou, cara, acho que chamava... Não lembro se era o nome, mas tinha alguma coisa a ver com a Garganta do Diabo ou Espinha do Diabo, cara. Eu não consigo achar esse filme de faroeste. Se você, ouvinte, que tem, sei lá, 67 anos e ouve a gente e já viu esse filme...
Seu filho da puta mesmo, vai tomar um banho.
Eu quero muito ver esse filme, cara, de novo. Esse filme é muito bom.
Brincadeira, dessa... Quer dizer que só porque o cara gosta de filme de bang bang, quer dizer que ele é velho, né?
Não, nojento. É porque o filme é antigo.
É porque é muito antigo, cara. Não é porque eu gosto de bang bang e não sou. Eu sou um cara de meia idade ali, nos seus 30 e poucos anos.
Gatão. Bora, Gelão, antes que...
antes já que eu perdemos o de
Jack
novo.
Já.
Eu adoro um sério comentário.
Mas vamos lá, você aí, querido ouvinte, se você sabe qual é o filme que o Gabriel está falando, deixa aí nos comentários, tá bom? Comentários sobre os assuntos que nós abordamos hoje, você pode deixar aí também. Você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, os links estão todos disponíveis aí no texto da publicação, juntamente com os links das notícias que comentamos no episódio de hoje. E o nosso e-mail, caso você também queira mandar um e-mail para nós, você já sabe, está aí também, é o blastcast@greenblast.com.br. Pedidos de música, temos aqui novamente o pedido de música de um parente de um dos integrantes deste programa aqui. Não vou entrar muito em detalhes sobre o que ele comentou no episódio, que ele deixou um mega comentário aqui, já vou direto para o pedido da música dele. No caso foi o Pedro Negrão de Assis, é o parente, será que é de quem?
Oh, eu não sei.
Pelo sobrenome, eu sei que não é. Então,
de quem serei?
A música que ele pediu é a Freestyle em Movimento, do J3, não sei a pronúncia correta da banda. É a música do FIFA Street 2, o mais perto que já chegamos de um jogo de porrada ou bol. Ou passou ou levou, dependendo do estado onde você mora.
Ou a famosa pelada.
Famosa pelada.
Futebol de Várzea.
Várzea.
Por que pelada chama pelada?
Não,
porque joga descalço. Não, porque bola em Portugal chama-se pela. Então, um jogo de bola é uma pelada.
Ah, Olha aí, Blastcast também cultura. Finalmente, um pouco de cultura, pelo menos no finalzinho, tá vendo?
Se for na Argentina, será que é pelota?
Se for no Rio Grande do Sul, é pelotas, né?
Agora, porque quando eu era criança, tinha uma vizinha que a avó dela era argentina, e ela ia brincar de bola na rua, ela...
Basta com a pelota! É a pelota! Então fiquem aí com o pedido de música do primo do Gabriel, pra quem não conhece, tá? Esse cara aí. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau pra vocês.
Tchau, tchau.
Falou, um beijo, galera. Até mais.
Informação, notícia de qualidade na comunicação. Prioridade é liberdade, identidade, atitude e expressão. TV com conteúdo é mais um passo da revolução. Na sua casa, entrei pela televisão. Hip hop positivo é poesia com informação. Diretamente da rua para o entretenimento. Meu nome é J3, eu fico sempre em movimento. Armado de argumento, freestyle e pensamento. No clube, quinta-feira, tem sinuca com som do momento. Experimente a nova onda sem constrangimento. Fogo na bomba, quebra tudo. Eu rimo dentro, aumenta o som DJ. Rap com drum and bass, escutou, virou, freguei. Depois do J vem o 3, agora é minha vez. E mando com a guitarra mais ou menos do jeito que ninguém fez. J3 tá chegando na parada. Eu já sei, ninguém pega essa levada. Porque eu tô sempre em movimento. Porque eu tô sempre em movimento. J3 tá chegando na parada. Eu já sei, ninguém pega essa levada. Porque eu tô sempre em movimento. Porque eu tô sempre em movimento. Meu arquivo, no centro da cidade onde eu cresci sem muito incentivo. Cidade alta, Ponte Grande até o convento. Vitória, Vila Velha, lá no Rio, a Tijuca era o tempo. Mas isso é só um pedaço da minha história. Pra vida melhorar, percorro a minha trajetória. Sucesso com trabalho, não surge da noite pro dia. Mas com humildade, mais ritmo e poesia. J3 tá chegando na parada. Eu já sei, ninguém pega essa levada. Porque eu tô sempre em movimento. Porque eu tô sempre em movimento. J3 tá chegando na parada. Eu já sei, ninguém pega essa levada. Porque tô sempre em movimento. Porque tô sempre em movimento. Chego na moral, mas não me leve a mal. Só porque a vida me ensinou, eu aprendi a ser cara de pau. Trago comigo sempre as boas intenções. Respeita meus parceiros, chegou Jacaré Produções. Quem tá ligado na missão nunca deu mole. Gordinho mais tropeço nas picapes, mas chegou em pole. O importante é dar valor aos elementos. A lona eu represento, passando o tempo eu apresento. DJs com percussão, grafite muito sol. O MC comando o baile, o bico é roda no chão. A explosão dessa cultura é só questão de tempo. Se liga então, freestyle é movimento. J3 tá chegando na parada. Eu já sei, ninguém pega essa levada. Porque eu tô sempre em movimento. Porque eu tô sempre em movimento. J3 tá chegando na parada. Eu já sei, ninguém pega essa levada. Porque eu tô sempre em movimento. Porque eu tô sempre em movimento.
Ai, Craig. Que delícia.
Ai, que delícia, Craig.
Gary? Já trocou o Gary pelo Gary?
É porque tem um gato que chama Gary. Aí eu
confundi. Ele faz meu.
Ele faz, pior que faz, por isso que ele chama Gary.
O que vocês estão falando, hein?
Do Gary.
É até um gato que chama Gary, que chama faz.
Não, ah, não, que eu tava falando. Não, que eu tava com a mãe. Não, meu gato tá aqui, né? Tá dormindo lá na sala. Hoje ele tá quieto lá.
Aí depois, na verdade o gato não é meu, é da amiga minha. Aí ela pegou outro gato.
Amiga.
Calma, que chama Tom. Aí ficou o Tom e Gary, sabe?
Nossa. Excelente.
É. Vamos lá, começando.
Não usem drogas.
Eu tô rachando o bico sozinho aqui que hoje ninguém interrompeu o 3, 2, 1. E o Xelão vai se embalando lá pro
gato. O gato tá aqui, o cara me vem e traz uma gaviota. Como é que é o som da gaivota?
Gaivota.
A gaviota, quem te manda ser idiota?
Ai, cadê o Chaves, velho?
Ai, socorro.
Calma. Eu vou ficar sentado aqui.
Peraí, dá um minuto, dá um minuto. Dá uma banada, respira. Calma.
Eu já coloquei a camiseta aqui no encosto da cadeira pra não ficar grudando nela, velho.
Nossa, eu achei que você ia falar que colocou a camiseta na gaviota, velho.
Ah, não, ela não consegue abrir a asa, velho. Caramba. Mas eu coloquei um sapatinho da hora.
Sapatinho.
Que sapato.
Pra ficar da hora aí.
O Gaivota Style.
O Gaivota Style. O Gaivota Style.
É uma gaviota rolê.
Vamos embora. Então tá, ó. Atenção, a gente vai voltar agora. Atenção.
Vamos lá.
Cara, pera aí. Eu vou ver pesquisar como é o som de uma gaivota. Né?
Agora, velho.
É tipo isso, velho.
Bora, São Lucas dorme.
Bora, eu vou dormir. Bora, me faça dormir.
Então. Eu não sei como é que ele consegue dormir com a gente gritando na cabeça dele.
Ah, eu conseguia dormir falando no telefone com uma namorada que eu tinha. Eu ficava pedazinho.
Bom, eu consigo dormir dirigindo, então.
Cara, mas.
Temos um vencedor.
O Lucas, ele dormiu no podcast, cara. E a gente. Cara, a gente riu incessantemente, acho que uns 5 minutos, velho. Não sei como que ele não acordou, velho.
Foi no podcast do Batman?
Não, foi um depois.
Foi o de MOBA. Eu comecei esse MOBA,
velho. Que ele dormiu, ele roncava, velho.
Não, você escutava direitinho. Se você fizesse silêncio, você escutava assim, ó.
Isso quer dizer muita coisa sobre MOBA, hein? Não quero falar.